A segunda parte da história, da boleia do caminhão à traição. Como você acompanhou na primeira parte, modéstia à parte, ele disse, modéstia à parte, eu sou um bom marido, um ótimo marido. Foi o que ele falou na primeira parte. E por tudo aquilo que ele fazia por Valdete, sem dúvida alguma, todos concordam, ele realmente era um excelente marido. Mas a vida a dois, que até então era um mar de rosas, e durou uns 4 anos dessa convivência, foi um verdadeiro mar de rosas, quando então eu comecei a perceber uma mudança no comportamento de Valdete. Sempre que eu saía para as viagens, agora mais longas, ela me pedia que deixasse um pouquinho mais de dinheiro. Deixa um pouquinho mais de dinheiro, bem. Um pouquinho mais. E começou a dar desculpas para não ir comigo nas viagens. Quando surgia a oportunidade dela fazer um passeio, dela estar mais comigo, ela começou a dar desculpas e fazia questão de saber exatamente para onde eu ia, quando eu chegava lá, quando eu saía e quando eu voltava das viagens. Era como se fosse uma preocupação. De verdade, eu não via maldade em nada disso. Sim, eu nunca tive motivos para desconfiar da minha mulher. Mas com essa constância em ela não querer ir comigo nas viagens, ela pedir sempre um dinheirinho a mais, e ela querer saber exatamente quando eu chegaria no meu destino, quando eu sairia de lá, quando eu chegaria aqui em casa, eu comecei a ficar meio cismado. Sabe, quando você começa a ficar meio cismado, e fora que também ela já não era mais aquela mesma mulher comigo, porque essas mudanças começaram também a acontecer no nosso relacionamento íntimo. Sabe, no nosso relacionamento de marido e mulher, não sei se as pessoas que estão acompanhando a minha carta entendem. Já estava indo para 4 meses essas mudanças no comportamento de Valdete, e eu sem saber o que fazer. Certo dia, depois de chegar de uma viagem de 10 dias, eu fui tomar banho e percebi escondido no armário do banheiro. No armário do banheiro, nós temos um quarto, é uma suíte, então tem o banheiro dentro do quarto, assim, no quarto. Então, no armário do banheiro do quarto, um desodorante masculino que não era meu. Eu não uso desodorante com aquela marca. Mas eu não fiz alarde. Como eu estou ali no banho e vi aquele desodorante, peguei, olhei. Aqui tem coisa. Não perguntei nada. Fiz de conta que não vi. Coloquei no mesmo lugar. Mas confesso que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E que pulga atrás da orelha. E talvez a minha cisma agora começava a fazer sentido. Eu saí do banho, mas não deixei que Valdete desconfiasse de nada. No outro dia, sem que ela visse, eu fui no chaveiro, tirei cópia da chave do portão da garagem e tirei cópia da chave da porta da sala. Voltei, coloquei as chaves reservas no lugar de sempre e me mantive aparentemente tranquilo. Mas uma vontade doida de encostar minha mulher na parede e dizer a ela que confessasse, que eu já sabia das traições dela, mas tudo isso também podia ser coisa da minha cabeça. Eu não vi, eu só estou desconfiado, eu estou cismado. Eu vi aquele desodorante lá no banheiro, que não é meu, mas sei lá. E tudo pode ser coisa da minha cabeça. Eu precisava de provas desta suposta traição. Daí sim, qualquer coisa que eu fizesse contra eles, ela e o tal lá, eu teria argumentos para me defender. Já fazia uma semana que eu havia chegado da minha última viagem. Então levantei cedo, falei para Valdete que estava indo na firma para ver minha próxima viagem. Logo voltei dali a pouquinho e dizendo para ela, olha, minha viagem é amanhã. Dizendo a ela que a minha viagem, a próxima viagem seria já no dia seguinte, logo cedinho. Eu estaria saindo de viagem para Santa Catarina. e voltaria dentro de 5 dias. Pode cravar aí, 5 dias eu tô de volta. Na verdade, eu ia sair de viagem 2 dias depois, não no dia seguinte. Mas como eu estava armando uma arapuca para ela, eu disse que seria no dia seguinte. Até porque eu já não estava suportando mais aquela dúvida na minha cabeça. Para ela não perceber nada, insisti que ela fosse comigo. Vamos comigo, amor. Vamos fazer essa viagem. Em 5 dias eu volto. Vamos, amor. Sabe, olha, você vai conhecer o litoral catarinense, Camboriú, é coisa linda. E a gente vai poder aproveitar a viagem juntos. Ela deu tanta desculpa, mas deu tanta desculpa, que na próxima oportunidade eu vou. Olha, na próxima viagem eu garanto que eu vou, mas amor, me deixa, essa eu não tô afim. Bom, eu não insisti, mas para mim já foi mais um indício de que realmente existia ali um amante na parada. No outro dia, como eu falei para ela, fiz tudo conforme era o meu costume. Levantei cedinho. Ainda vi mais uma vez o desodorante, que não era meu. Tomei meu banho, levei minha mala para a carreta que estava estacionada em frente à casa, voltei, fiz o café e nisso Valdete se levanta para tomar o café junto comigo. Terminamos o café, me levantei e Valdete veio comigo até o portão e disse: amor, não fica bravo não. Da próxima vez eu vou com você. Você promete não ficar bravo comigo? Promete não fazer a viagem assim zangado? Me avisa assim que você chegar lá em Santa Catarina para eu não ficar preocupada, tá bom? Eu não quero ficar preocupada, me avisa. E não esqueça de me avisar também o dia que você vai estar de volta, para eu te esperar bem cheirosa, bem bonita, bem gostosa, tá? Eu quero estar linda e perfumada para você. E se puder, deixa um dinheirinho também. Eu quero te fazer uma surpresa quando você voltar. Você deixa um dinheirinho a mais? Deixa. Eu por dentro, a ponto de explodir, morrendo de raiva, fingi um sorriso, dei um abraço, dei um beijo nela, tirei da carteira um valor para o que ela precisasse. E te aviso quando chegar lá. E te aviso também, amor, o dia que eu volto, tá? O dia que eu volto para casa. Nos despedimos. Ela foi até a carreta. Eu entrei na carreta. Liguei. Dei uma buzinada, como sempre fazia. E peguei a estrada. E segui o meu destino. Parei na próxima cidade vizinha. Deixei a carreta no estacionamento do posto de gasolina, onde eu já estava acostumado a parar para tomar café. Peguei minha bolsa com documentos e dinheiro, as cópias das chaves e também o meu revólver. Chamei um táxi. Voltei para minha cidade, São Bernardo, e fui direto para minha casa. E isso já era umas 5 horas da tarde. Eu saí bem cedinho, já eram umas 5 horas da tarde. Parei numa esquina longe de casa para ninguém perceber a minha presença ali. Fiquei escondido em uma construção. E lá, da onde eu fiz o meu esconderijo, eu conseguia ver direitinho daquela construção a minha casa. Eu vi a minha casa direitinho. E ali eu fiquei quase 2 horas. Esperando a hora certa de ter certeza, ou não, de que realmente acontecia alguma traição na minha ausência. Quase 7:30 da noite. Eu ainda ali, escondido naquela construção, da qual eu via a minha casa direitinho, observando tudo, sabe, assim, atento. É quando eu vejo um carro parando um pouquinho abaixo da minha casa. O carro parou e um moço, um homem, desce meio que correndo. Sabe quando você corre para ninguém te ver? Ele desce do carro e meio que correndo vai em sentido à minha casa. Abriu o portão e entrou. Esperei passar mais ou menos uma hora. Uma hora mais ou menos. Na verdade, eu esperei que as luzes da casa se apagassem. E bem devagar, quando as luzes se apagaram, eu saio da construção e bem devagar fui em destino à minha casa, com as cópias das chaves, com o revólver no bolso, abri o portão da garagem, entrei, passo a passo, abri lentamente a porta da sala, sem fazer ruído, sem acender a luz. Assim que eu entro na sala, tudo quieto. Vou para a cozinha e me deparo com uma garrafa de vinho vazia, duas taças, um prato de comida japonesa. Nosso quarto ficava no andar de cima. Então eu subi as escadas devagar, bem devagar, sem fazer barulho. E assim que eu cheguei na porta do quarto, do nosso quarto, eu começo a ouvir risos, sussurros, música romântica, música. E percebi que a porta do quarto estava apenas encostada. Com a arma em punho, eu tremendo com aquela arma em punho, a porta apenas encostada, eu começo a afastar a porta. E assim, bem devagar, mas bem devagar, aquela porta eu tô abrindo bem devagar. E quando então eu estou dentro do quarto, eu acendi a luz. Nessa hora, todos que estão acompanhando essa minha história devem imaginar o que eu vi. Eu, nervoso, com aquele revólver na mão, tremendo. Agora ali, todos devem imaginar, devem ter ideia do que estava à minha frente. Eu, nervoso, eu tremia. Aquele revólver ali, o meu dedo no gatilho, eu tremendo. Amanhã, a terceira parte de Da Boleia à Traição, história que a vida escreveu. Amanhã, a terceira e última parte. Que saudade de você! Da Boleia à Traição, história do canal YouTube Eli Correia Oficial.